Começando mais um Keeping Up with the Pop com meus amigos favoritos, Rodrigo Cosma, Miriam Spritzers, para o artesão pizzas artesanais sem igual, do brotinho ao brotão, peça pizzas do artesão. Consegui finalmente terminar essa
melhor
rima.
Que me melhor que me seguir.
Eu gostei dessa semana que o Fanny, ele fez as nossas apresentações muito rápidas para não correr risco da galera se interromper.
É. Exato, viu? Isso aqui é pom-pom, toque-me-voe, loucurada.
Eu achei muito bom, Fanny, achei uma baita estratégia.
Isso, exatamente. Porque é o seguinte, é fácil também quando tem um homem e uma mulher para apresentar, porque daí eles não precisam falar, porque ninguém precisa conhecer a voz dele, porque sabe que o homem é o homem, a mulher é a mulher. E, enfim, agora vou ser cancelado pela galera que acha que gênero também tem que ser fluido. Mas, enfim, vocês entenderam, a nossa audiência entendeu.
É uma voz com útero e uma voz sem útero.
É, uma voz sem útero. É, porque também, porque não pode ser voz com seios por causa que o Cosma já teve.
É, mas eu ainda acho o seguinte, que a gente, eu acho que o nosso ouvinte, ele sabe de quem que é cada voz, né?
Sim.
Eu espero que sim.
Mas o fiel, sim.
Não, o nosso ouvinte que é fiel e acompanha. E quem não é fiel, já aproveita, já assina o nosso subscription no Spotify ou né, na plataforma que você prefere escutar. Lembra de colocar 5 estrelas para o artesão continuar mandando pizza pra gente.
E também
pro patrocínio da Varig, que a gente tá esperando.
Verdade,
exatamente. Varig.
Eu queria falar com exclusividade para nossos fãs mais ardorosos que vai voltar aí o nosso delicioso podcast QOF, Queimando o Filme, e a gente vai falar de um clássico filme ruim chamado Pare, Senão Mamãe Atira.
Perdemos quase.
Perdemos bem na hora que ele ia falar que a gente ia falar.
Eu que cortei, tá? Porque ele fica aqui promovendo coisa que não foi combinado antes da pauta.
Eu tô aqui ainda. Isso.
E só aí, tipo, tá, tudo bem que tu tá promovendo outro podcast dentro desse podcast, mas eu acho que era importante discutir com o administrativo do grupo.
Pois é, por exemplo, que agora o Cosmo não fala com a gente, mas consegue responder no chat.
Cara,
coisa
eu tô falando normal.
Incrível. Que acontece consegue... na internet de Rodrigo Cosma.
Que coisa maravilhosa,
lê,
né?
Ele, a gente lê ele, mas a gente não ouve. Acho, Miriam, que eu vou fazer um refresh aqui.
Boa.
Porque daí a gente refaz essa... A partir de agora, né? Porque eu não vou fazer de novo essa abertura.
Não, a abertura é essa e os ouvintes que têm que se acostumar com isso.
O ouvinte nem sentiu essa queda, então voltamos já para artesão, voltamos... Pra falar de QOF, o Cosmo ia falar assim, ó, queimando o filme com um filme clássico, né, Cosmo?
Um filme clássico, ruim, que todo mundo sabe como é ruim, que é o Pare, Senão Mamãe Atira. Pare, Senão Mamãe Atire. Não, Pare, Senão Mamãe Atira. Que é com Stallone.
Acho que é atirar, isso.
Tem um nome, tem uma história por trás do filme muito engraçado. Por que que o Stallone aceitou fazer o filme? É muito engraçado, então a gente vai contar tudo no QOF.
Vai lá, segue o QOF. Ô Miriam, e ainda vou só pra continuar com a propaganda do QOF. Eu tava pronto pra acabar com esse podcast. Tava assim, tipo, meu, não aguento mais gravar, o Cosma, a agenda do Cosma é uma merda, né? O cara é muito requisitado, foda-se.
Muito.
Mas aí,
né?
Nessas últimas semanas, eu acho que o Cosma falou pra todos os amigos dele falar comigo, tá ligado? E falou assim, porra, gosto muito. Eu, puta, que merda, a gente vai ter que continuar com essa bosta. É isso.
E é difícil, né? Porque, por exemplo, aqui nesse podcast a gente não se dá bem há anos.
Isso, exato.
E a gente segue gravando porque, isso, né, tem os ouvintes que a gente gosta deles.
É, exatamente. Falou tudo, Miriam.
Mentira, a gente se adora nesse podcast, viu, gente?
Eu adoro demais a Miriam. A Miriam, inclusive, é meu Robert Chesbaski.
O Cosma, não, eu sei que o Cosma gosta de mim, porque eu sou das poucas pessoas que ele tolera falar mais que 5 minutos.
Exatamente. Eu gosto também do fato que o Cosma falou assim: Não, a gente se gosta aqui no podcast, por exemplo, eu gosto da Miriam. E tipo assim, foda-se o Fanny, tá ligado? Não. Foda-se seu suporte dele e tal. Foda-se o Juju.
Te convidei pro meu aniversário, tava lá no meu aniversário, para.
Ah, tu me convidou com um sparring do teu cunhado, que eu tô ligado. O cunhado do Cosma só fala inglês, né? Basicamente. E daí, eu conheço a irmã do Cosmo, como todo mundo do podcast já deve saber, e daí, porra, e minha namorada é tradutora e tal, fala inglês também, né, tipo, muito bem, e daí, tipo assim, não, vou convidar o Fanny, porque o Fanny leva, vai o Fanny e a Sara, e daí todos conseguem falar inglês com o meu cunhado, e daí eu posso falar,
dos bilíngues.
E daí eu posso botar meus amigos aqui, também, e daí, tipo, eles não vão, meu cunhado não vai atrapalhar os meus amigos.
É a mesa assim, Duolingo.
Isso, a mesa Duolingo, é, exatamente. É. A gente fez
é que aí ele pode relaxar e socializar com quem ele tá afim de socializar. Isso, e deixa exato. Os outros alugando.
É que eu gosto no aniversário, eu gosto sempre na vida, mas muito no meu aniversário, de ficar pulando de grupo em grupo, entendeu? Então, tem que ter a galera, o núcleo duro ali falando, e eu passeando, assim, oi gente.
Assim, gosta de... Tu gosta de ser host, né?
O Cosma gosta de ser host, isso é verdade. Ele na cabeça dele, ele idealiza um evento. O problema é que quando para botar no papel, daí já é outra coisa, né? Daí vem a Mica, vem os ajudantes assim dele, né? Vem a galera.
Não, mas é que o problema é o seguinte: o Cosma, ele gosta das pessoas.
Isso,
mas ele não gosta é ter que organizar nada.
Isso, da função. Ele não gosta da função.
Ele gosta de aparecer e a coisa já tá pronta.
É. Isso, exatamente.
Então, por isso, olha, eu sempre falo que a Mica vai pro céu, porque ela deve aguentar muita logística do Cosma.
É. Eu também vou pro céu, porque ela é complicada também, que ela rouba, ela sequestra umas histórias. Começa uma história boa que eu tenho e aí ela vai sequestra. E aí ela
mas é que Cosma, tu tem que também saber dividir o spotlight, né? Não pode ser só tu.
É o que eu sempre falo, assim, tu tem que dar algumas vitórias, entendeu? Senão, claro. Tu, tipo, se vir com uma coisa assimétrica,
claro,
né?
Claro, faço outro. Ô, Fanny, eu queria falar, antes de tudo, enquanto tá fresco na minha cabeça, que eu acabei de ver o Gato de Botas 2, e realmente toda aquela hype que eu tinha visto sobre o filme, tem um fundo verdade, sim. Tem um fundo de verdade, sim. O filme é divertidíssimo. É, a DreamWorks, ela, de vez em quando, ela solta uma parada que, né, todo mundo gosta, e ela geralmente é boa em sequências, né? Como Treinar Seu Dragão, Shrek, todos... Tirando o Poderoso Chefinho, né? Mas aí o primeiro também é ruim. Kung Fu Panda, todos eles têm continuações muito boas. E Gato de Botas é um deles. É um filme bem divertido pra ver. Tem um elenco gigante, assim, um elenco estelar. Nos Estados Unidos, no caso, né? Tem a Florence Pugh, de Caixinhos Dourados. Tem umas veteranas também. Tem bastante gente boa ali. E tem o nosso querido Wagner Moura fazendo o Lobo Mal, né? E outros vilões ali. O filme tem a cena de ação dele, ela vira meio que o Spider-Verse, né? Aquele frame rate assim, mais complicado. Mas não é o filme inteiro. O filme geralmente é um filme com frame rate normal, do Shrek mesmo. E aí, do nada, nas cenas de ação vira assim. Eu achei legal, assim, meio que mudar de um negócio pro outro, dependendo do que tu quer passar na história, né? Porque as cenas de ação ficam melhores mesmo com aquele frame rate mais cortado ali. Então, é um filme que tem um roteiro amarradinho, é divertido. Eu vi que tinha criança no meu cinema, elas deram risada. Então, o humor funciona pra criança, funciona pra adulto. Eu vi muita gaitada dos velhos também. Então, isso que eu vi dublado, né? Geralmente, algumas piadas se perdem na tradução. Mas, no caso desse filme, não. Eu achei bem divertido. Vejam Gato de Botas. E, de novo, né? Não tem como se cansar da franquia do Shrek. E qualquer coisa que surge aí daquela turma lá, se for bem caprichada... Eu gosto muito. O Ed Murphy falou, né, que o burro é muito mais engraçado, ele que devia ganhar o filme, mas eu acho que o burro tem que estar nos filmes do Shrek, né? Pra dar
livro
cômico divertido. É isso.
Eu não vi ainda, tá nos cinemas, né, Cosma?
Tá nos cinemas. A história é mais ou menos por cima, é sobre o Gato de Botas, ele tem 9 vidas, né? Só que aí ele se dá conta que a última vida que ele perdeu era a última. Então quer dizer que ele não pode sair morrendo que nem um maluco, né? E ele é herói de todas as cidades que ele vai, porque justamente ele tem esse comportamento de, né, desmedido. E além de ser muito bom no que ele faz, né? Então ele acaba, de vez em quando ele morre, mas geralmente ele é muito bom no que ele faz e não morre. Ele não tem medo da morte. Só que aí ele perde isso, e aí ele descobre que a morte, ela tá obcecada por ele, porque ela tá esperando ele morrer, porque ele zomba dela. E aí é uma...
Aliás, a morte a dublagem é de um brasileiro, né?
A morte é o Wagner Moura.
Isso,
dubla a versão em português. Que é o lobo, né? A morte é o lobo mau, assim.
Fiquei decepcionado que ele não dubla a versão em português, só a versão em inglês.
Ah, ele não dubla português, é verdade que foi assunto semana passada, né?
O cachê
é
muito alto. Foi.
O bom é que o nosso ouvinte, ele vai ter várias versões sobre o Gato de Botas, porque a gente já falou...
Umas 60 vezes, né? Exatamente.
Umas 40 vezes, mas é importante que o Cosma dê a opinião dele. Que
quero falar uma coisa nova, então depois eu vou falar de uma coisa nova, mas agora não quero também só ficar com o spotlight só pra mim. Eu sei que a Miriam viu uma parada muito legal da nossa querida Pamela Anderson.
Eu vi a Pamela Anderson ontem em pessoa, né, ao vivo e a cores. Bom, pra todo mundo sabe que saiu um documentário sobre a vida da Pamela Anderson na Netflix, acho que foi dia 1º ou dia 31 de janeiro ou dia 1º de fevereiro. E já tá todo mundo falando do documentário, porque o documentário deu a opinião dela sobre a série que foi feita na Star Plus, que é a Pam & Tommy, que foi feita estrelando Sebastian Stan como o Tommy Lee, e a Lily James, como Pamela Anderson. E aí mostrou, de fato, o documentário já estava sendo feito antes dessa série vir à tona.
Sim.
E aí mostrou, inclusive, a série saindo, sendo lançada, e ela assistindo e reagindo à série também. Então, é bem interessante, porque a gente vê uma Pamela Anderson bem sem produção, bem espontânea, como ela é. Uhum. Né? Eles deixavam a câmera rolando e ela meio que ia indo pelas anotações dela, pelas lembranças, pelas coisas, assistia os vídeos e tal, e ia falando a respeito disso. E quem produziu o documentário foi o filho dela com o Tommy Lee, um deles, mais velho.
Olha só.
Então, estavam todos lá ontem para comemorar a estreia do lançamento. E eu descobri uma coisa muito importante, que Pamela Anderson pinta o seu cabelo com tinta de farmácia.
Ah, sim, pra dar aquele efeito
então,
mais...
Então você que tá gastando milhões de reais pra fazer luzes...
Ela, em casa, assim, ela faz?
Em casa. Ela aprendeu com a mãe dela quando ela era mais nova e desde os seus tempos de Playboy, ela faz o cabelo dela sozinha em casa.
Cara, que informação, hein?
E ela tem essa... Mas ela tinha... Ela realmente, eu acho que a estética loira de farmácia veio dela, né? Então ela...
Não. Marilyn Monroe já é... Verdade. Muito, ela, aliás, lembra muito a Marilyn Monroe.
Ela passou bastão, né? Ela ganhou o bastão de alguém, não da Marilyn, porque deve ter tido algumas no entre-meio ali. Mas ela, durante a década dela, ela foi a loira de farmácia mais icônica, né? Talvez isso.
É, mas é que ela foi uma das pessoas que conseguiu transitar bem entre a Playboy, né? Que ela virou uma das coelhinhas, assim, regulares. Pra televisão, com a história do Baywatch, e ela virou uma grande estrela, né, gente? Ninguém pode negar que ela, nos anos... final dos anos 90, início dos anos 2000, era um dos nomes mais famosos da indústria.
É, sim.
Então, pega isso, tipo, ela casou com um cara que era uma mega estrela, que era o Tommy Lee, que era um roqueiro, bad boy e tal, eles viraram um casal mega icônico. Ela namorou o Kelly Slater, aí eles... fazem essa análise do relacionamento dos dois, que eles terminavam, voltavam, terminaram e voltavam. Inclusive, ela tava com Kelly Slater quando ela casou com o Tommy Lee.
Ah, com quem que ela tava quando ela gravou no Borat e o cara ficou puto daquela cara com ela? Que ele diz assim...
Ah, agora eu não sei, mas mostra isso dela. Que isso é uma coisa que eu acho muito legal da Pamela Anderson, né? Que sempre achei. Que ela sabia rir dela mesma.
Ah, sim.
E aí tu começa a ver as entrevistas e as coisas, como a imprensa maltratou ela, literalmente, porque era um interesse saber se ela tinha silicone, se ela tinha feito qualquer coisa na cara, não sei o quê. E ela fez um monte de coisa, assim como a Sherry, sim, entre outras tantas. E ela assim, gente, só o que falta daqui a pouco é aparecer aqui pelada pra vocês me perguntarem da vida. Mas ela sabia jogar isso de uma forma muito inteligente. Na verdade, acho que nós como indústria e nós como público nunca demos a ela o espaço que ela realmente merecia como inteligente, como engraçada. Que hoje, talvez com seus 50 e algo, ela vai ter esse comeback, porque tá voltando Pamela Anderson com tudo. E a gente vai ver esse outro lado dela sem aquela necessidade de ser
um
o sexy
symbol
que ela era.
Falando em comeback, Fanny, eu queria falar que saiu um filme na Netflix chamado Certas Pessoas, né? You People, eu acho em inglês. Com o Ed Murphy e o Jonah Hill, uma comédia.
Bastante controversa, sim.
Bastante controversa. É uma família. O Jonah Hill, na história, o Jonah Hill é um menino que ele é de uma família judia. A mãe dele, inclusive, é a Julia Dreyfus. Julia Louise Dreyfus. A Elaine do Seinfeld.
A Elaine do Seinfeld.
E também aquele rapaz, né? O cara do Arquivo X, David Duchovny.
Ah, o David Mukowski.
Exatamente. E ele tem uma família judia e tal, e ele acaba conhecendo uma menina negra com um pai que é super militante, né, que se converteu pro islamismo, e a mulher dele também, que é super militante também, não tem aquela coisa da mulher falar, não ouve meu marido, não, ela também, ela dobra tudo que ele faz. E aí, o filme é isso, né? O filme é eles tentando lidar com essa diferença na família e as brigas e, né, e cenas engraçadas e tal. Eu, quando vi o filme, eu gostei de algumas coisas do roteiro, tá? Eu acho que ele começou muito bem, foi perdendo a força até o final, tá? E o final parece que foi feito às pressas, mas mesmo assim, eu tinha gostado do filme. E eu fui ver online que não era tão comum essa opinião, não. Uma galera não gostou.
Não, o filme foi extremamente criticado, inclusive até por pegar coisas bem... antissemitas, assim, sim, tipo, pegou... Enfim, o tom do filme foi totalmente criticado. E tá sendo, assim, bem, bem, bem criticado por todas as redes sociais, se vocês forem ver. E os veículos de comunicação também estão trazendo essas opiniões, porque era para ser uma comédia que deveria tratar, assim, mostrar esses contrastes das duas culturas e tal. Sim. Isso é uma coisa legal pros dois lados. E pegou muito mal. Então, eu não sei como é que vai ficar a história com a Netflix em relação a isso, se vai ter processo, se não vai ter processo. Provavelmente não vai ter, mas vai se queimar um pouco.
É, eles foram... É, tinha algumas coisas ali que eu vi que realmente ia dar problema ali, que foi falado. Até por, mesmo sendo sátira, né? Imagino eu que eles estavam tentando satirizar esse tipo de argumento, porque o pai realmente era bem radical e ele tinha uma visão meio né, pequena das coisas, né? uma visão que ele tentou ter. Então eu acho que tinha um pouco disso de sátira, mas ao mesmo tempo também teve certos assuntos ali que não ficaram nem engraçados, era só, né, podia ir pra um lado, sei lá, não sei. Mas realmente o filme não é aquela coisa, vai lá ver, pelo amor de Deus, eu caí.
Não, é filme de Netflix, é filme que tu vai ver meio sem prestar muita atenção e sim, não é pra ser um filme de mega qualidade.
Eu tenho uma...
Aliás, uma coisa eu acho, né, o Netflix, ele faz documentários muito bem feitos e filmes, assim, geralmente fracos.
É.
Né, eles fazem aquele produto rápido, fácil de fazer, que eles gravam lá em 2-3 semanas.
Um miojo.
E aí o filme, miojo que, tipo, vai funcionar ali rapidinho, porque é um filme que tu vai ver em casa, não é pra ser. Eles têm poucos filmes que realmente vão ser, assim, é um Power of the Dog pra concorrer prêmio.
Uhum.
O Glass Onion, ele foi feito com o intuito de ganhar prêmios.
Sim. Né? Sim.
Por isso que é uma produção um pouquinho maior. Mas o Feijão e Arroz do Netflix é muito a produção barata, rápida e com qualidade baixa.
É.
Porque às vezes tu vai pegar um roteiro que funciona super bem, tipo o To All the Boys I Loved, né? Que é um roteirinho bonitinho, teenager e tal. Mas... é simples, é fácil e, tipo, não é pra ser uma coisa muito...
Mas sabe o que me pegou, Miriam? Foi que a fórmula, geralmente, Jonah Hill mais outra grande estrela fazendo um filme, geralmente dá certo, sabe? Porque o Jonah Hill, ele gosta... Ele faz filmes ruins, sim. Mas quando ele tá com outra grande... um grande nome, geralmente o filme é bom. E o Ed Murphy tem uma obsessão por ele. Porque o Ed Murphy, ele, nos últimos anos, ele fez vários filmes ruins. Mas de vez em quando sai um filme bom dele de comédia mais, assim, mais lado B, mais obscuro.
Mas é que tipo, o filme não depende só das estrelas. Né,
Cosme, claro,
quem dirige,
claro,
quem é que escreve, quem é que revisa, quem é que produz,
sim, sim,
entendeu? Pega, tem filme do Spielberg que é ruim.
Claro, claro.
E aí, mas o Spielberg é conhecido por fazer filme bom, sim. 90% dos casos eles fazem filmes excelentes, e aí tem 10% que é uma merda.
É.
Então o próprio Jonah Hill, coloca ele, todo filme que o Jonah Hill fez com Leonardo DiCaprio deu super certo,
sim,
deu.
Sim.
E eles tentaram dar uma... O Ed Murphy, ele não é o Ed Murphy nesse filme, que é aquele Ed Murphy engraçado. Ele é um Ed Murphy mais tentando ser um ator ali, como o Adam Sandler, de repente naquele filme lá que o Adam Sandler fez de drama, só que numa comédia. Que também pode ser uma comédia dark, né? Com o Ed Murphy sendo diferente. O último filme bom que eu sei que foi aprovado por ele e tal, foi o Roubo nas Alturas, né? Que ele faz com o Ben Stiller. Que é bem divertido e tal, mas é muito raro, assim, ultimamente, ele fazer comédia que é boa e bem vista, assim. É bem recebida, no caso, bem visto. Mas tá assim, a fé é a última que morre, a esperança é a última que morre. Se o Shyamalan ainda tem capacidade de fazer filmes bons, a Miriam discordaria, talvez. Mas, mas tá aí, né?
Eu acho assim, ó, tem... vou dar um exemplo, nós estávamos falando, o Cosma vai fazer o segue. É que eu gosto que a gente tirou a posição do Fanny de ser o moderador da conversa, né?
Não, tudo bem, não tem problema. É porque assim, ó, eu ia preparar, eu tava esperando vocês terminarem esse negócio para usar isso para um gancho, mas deu o Cosma meter um outro gancho. Daí vou respeitar o gancho do Cosma, por causa que não é todo dia que acontece uma sequência lógica, entendeu?
Tá.
Então vamos lá. O Cosma lembra do Shyamalan, Shyamalan. O meu grande amigo Shyamalan.
Eu gosto de chamar ele de Shyamalan.
Shyamalan.
É o nome dele, mas o pessoal geralmente chama ele de Shyamalan.
Isso. A Miriam foi na pré-estreia de um filme dele e eu não sei, eu não entendi muito bem, Miriam. Tu achou uma obra-prima isso?
Eu não achei uma obra-prima. Aliás, é muito engraçado porque eu tava falando com o Guilherme Jacobs da Shippo, que o Cosma gosta muito de acompanhar os posts.
Uhum.
E a gente geralmente troca muita opinião de filme. E casualmente até o Sundance a gente tava bem alinhado.
Sim.
Até que chegou o filme do Shyamalan.
E daí você...
E ele gostou e eu não gostei. Mas a gente desgostou por questões... Ele gostou e eu desgostei por diferenças assim básicas. Eu achei o filme... Não achei o filme tenso o suficiente pra ser um filme do Shyamalan.
Entendi.
Tá? Que é, basicamente, a premissa é um casal gay com uma filha adotiva vai de férias pra uma cabana no meio do mato.
Uhum.
E aí, do nada, chegam essas visitas que são meio estranhas, assim, tipo, que aparecem do nada. E aí elas trazem, por isso, muita gente tem falado pra não assistir o trailer, porque o trailer meio que entrega tudo. E vou falar o que tem no trailer.
Ai, 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 Miriam, eu não quero ouvir spoiler.
Não vou dar spoiler, mas é a premissa do filme. O que
cara,
que
mas, fazer, mas é fazer. Igual Get Out.
Não, calma. Aí a história é a seguinte: essas pessoas que vêm visitar, que são meio estranhas, são tipo os mensageiros do apocalipse, que eles têm que colocar aquela família pra escolher uma pessoa daquela família pra morrer, pra que impeça o apocalipse. Tá?
Entendi.
E aí essa é a premissa. Então, assim, as coisas vão acontecendo e aí, tipo, tem consequências pra cada não que eles dão. E isso, tipo assim, são consequências dentro da cabana e fora da cabana, né? Mundo afora. Então, assim, é um filme de 1h40, 1h30. Ele consegue te entregar absolutamente tudo nessa 1h30, 1h40.
Adoro, adoro.
Mas é tenso o tempo inteiro e ele deixa essa dúvida moral que ela não dá tempo de desenvolver.
Entendi.
Então, assim, até eu acho que a resolução do filme foi um pouco rápida demais. Que eu até fiquei pensando, mas gente, como é que fulano de tal pensou nisso?
Uhum.
Sabe, porque era uma coisa que assim, era meio que, é uma referência óbvia que todo mundo deveria saber. Eu não sabia disso.
Ó. Oh.
Pra mim, não ficou claro, entendeu?
Sim.
E eu acho que conhecendo o trabalho do Shyamalan, eu esperava algo um pouco mais bem desenvolvido. E com plot twist maior.
Ah, tá.
Eu não fiquei tão surpresa com as surpresas que vieram. Na verdade, acho que é o filme dele mais direto ao ponto, assim, é isso que tu tá vendo, é isso que vai acontecer.
Uhum.
E, enfim, eu acho que o problema do Shyamalan, em geral, é que ele é um excelente diretor, a filmagem é maravilhosa, os quadros são belíssimos, a direção dos atores é incrível.
Timing, é bom.
However, o problema dele é o roteiro, e quando tu produz, escreve e dirige o teu filme... Falta uma coisa que a gente chama que é feedback.
Ah, sim.
Que geralmente vem dos produtores, que geralmente vem dos co-roteiristas. Então é uma troca que é importante de ter.
É.
Né? A gente vê assim, os maiores erros de cinema geralmente são quando a pessoa estrela, dirige e escreve o próprio filme.
Mas imagino eu que você preferiu esse filme do que Dama na Água, por exemplo, né?
Não sei.
Ah, porque Dama na Água diz
que é pior, né? Eu sou bem sincera, eu acho que o outro foi melhor do que esse.
Tirando After Earth. Não, porque Dama na Água é considerado a grande decepção, a primeira grande decepção do público com ele, né?
Mas é porque eu acho que também depende de que ano é Dama da Água.
Ah, vem depois Seu Sentido, vem depois Sinais.
Então,
que eu acho que Dama da Água vem com trauma.
Qualquer coisa depois do Sexto Sentido ia ser horrível. Ele nunca vai... Não, é verdade,
ele fez,
gente.
Ele fez depois do Corpo
Sexto
Fechado.
Sexto Sentido do Shyamalan é o ET do Spielberg.
Ah, sim.
Então, assim, pra conseguir o nível de genialidade cinematográfica, Sexto Sentido é um dos poucos filmes de terror que vale muito a pena ver várias vezes de novo.
Eu também sou, além do Ed Murphy, eu também sou um pouco obcecado pelo Shyamalan. Não que eu vejo tudo dele, mas eu sempre fico pescando pra ver se tem coisa nova das coisas que eu gosto dele, que é o suspense. Porque tudo que ele faz de ação é uma merda. Aquele Avatar foi terrível. Aquele filme com o Will Smith, que era dois egos enormes no mesmo filme, não dava, né? E aí veio o After Earth, que é terrível, que é quase uma história sobre essa
coisa. Ah, o After Earth é o posterior, tá?
É. E nos últimos tempos teve o Old, né? Que também era ruim, mas era.
Não,
tinha uma premissa.
Old foi do ano passado. Ano retrasado.
Teve também uma série que ele fez, o filme do Elevador também que ele fez, e teve uma série que é a... Qual foi a série que ele fez? É a do bebê, que é super realista, é aquele que a guria cuida do bebê? Essa foi ele?
É a série, mas ele produziu essa série, produziu, né? Ele ajudou a escrever e produziu, ele não dirige.
Teve um sete
temporadas.
Inclusive,
um dos bons motivos... Mas a primeira temporada do The Servant foi muito boa.
Isso, a primeira foi boa. Foi a única que eu vi, no caso, né? Depois eu não vi mais. Mas depois virou foi aumentando. Acho que chegou a 6, 7 temporadas, né?
Não, The Servant tem 2 ou 3 temporadas no máximo. Ela é de 2019, 2019.
Foi mais longe. A cara do Fanny.
Não teve nem anos pra ir. Calma aí, The Servant.
Bota aí, vamos ver quantas temporadas teve. Deve ter viajado.
O Servant teve 4 temporadas.
4, ó. É meio termo. do que eu falei. Não, foi em 2019. Entre 6 e 13.
quase, exatamente.
Ai, meu Deus. Eu não sei se a Miriam tem mais uma coisa. Eu tinha mais uma coisa pra falar também antes da gente.
Eu preciso. Tu vai falar do Batalha do 100, do 100, né?
Sim, sim.
Não, eu falo do Batalha do 100.
Eu gosto que o Cosma, ele tá com muita pressa hoje.
Opa, Alegrete.
Ele só tá entregando, assim, o conteúdo e já corta, assim. Ele não quer conversar sobre as coisas que a gente
não, viu. Tudo bem. Eu não sei porque o Cosma vai pra Alegrete. O que tem lá, né? Vai comprar, vai família, comprar a bebida?
Minha família de lá...
Mas é, Cosma, por que tu vai pra Alegrete?
Minha família de lá, traz eles foram. Minha mãe fez a chantagem emocional que eu não fui com eles. Mas, pô, num carro com 5, 6 horas na estrada não dá. Meu pai dirige que nem louco. Então, aí eu fiquei com uma peso na consciência e comprei uma passagem executivo ou leito. Acho que peguei leito pra ir pra hoje de noite lá pra Alegrete. Pelo menos eu vou dormindo, né? E sem a culpa de meu pai estar dirigindo enquanto eu durmo, porque vai ser um motorista.
Sem falecer. Porque ia ser mó legal no G1 amanhã, tá assim, morre esse pretinho básico. Pior seria, tipo assim, morre Rodrigo Cosma, produtor cultural.
É, produtor cultural.
Tipo, esquecem tua carreira no Pretinho. Esquecem aquelas duas semanas que tu trabalhou no Pretinho Básico.
Eu nem falo no programa, tá ligado? Eu morro. Isso, e no outro dia. E aí, tem alguma notícia? Ah, essas aí mesmo aí. Que...
Não tem nada, é isso aí. BBB. Ou pior ainda, tipo assim, é falam, deu Fetter, fala alguma coisa. Putz, que ruim, né, cara? Daí, sei lá, o Neto tava meio viajando, ele, o Neto conta uma piada e todo mundo
vai
esquece.
Aí, Neto,
que
ia falar vai aí, Neto. Disso. Ah, o nego velho tava no...
Exatamente,
ia ser engraçado.
Cosma, tu quer falar então do 100, do Batalha do 100? Que bosta é essa, primeiro?
Cara, é assim, é o tipo de programa como se. Pra quem curte aquela parada do Fugir da Lava, sabe?
Uhum. Show
é lava e tal.
Sim, amo só.
Esses realities mais com uma parada arbitrária, esse eu achei muito divertido. Parece uma sessão da tarde, mas em versão reality, tá? É o seguinte:
sim.
É um reality sul-coreano. São 100 pessoas que vão. 100 pessoas de vários tipos atléticos, né? Tem os caras que levantam peso, tem as pessoas que são fisiculturistas, aí tem dançarinos, e tem a parada do. Policiais, bombeiros,
sim.
Tem de tudo, tá? Nessas 100 pessoas. Tem de todas as especialidades possíveis. E eles têm que competir entre si. Eu acho que... Você lembra quando a Netflix ia produzir uma parada no tipo Round 6 como reality? Eu acho que é tipo isso, cara. Porque eles têm uma vibe muito essa, a não ser o fato de matar, nem eles não matam ninguém que perde, né? A pessoa só é eliminada.
Tu não sabe.
Mas eu acho que a Netflix, em vez de, né, usar o mesmo nome, usou essa, e a Coreia do Sul é meio que o teste 1, entendeu? O experimental. E aí eu acho que vai ser talvez o melhor, tá? Eles têm que competir ali de várias formas. A primeira coisa que eles têm que fazer, parece teste de resistência, né? Eles têm que ficar pendurado. Nada do negócio sobe, eles têm que ficar pendurado. E, né, e as pessoas vão, né? Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhar, não ganhou. E aí, e continua. E depois eles têm que pegar uma bola e ficar com a bola.
Cosma, essa era a série inspirada, tipo, no Round 6?
Eu acho que sim.
Porque sabe que deu alguma questão que eles estão tentando disfarçar, que deu um acidente seríssimo nesse um reality que tinha isso de que era meio inspirado, assim.
Por isso, será que eles só lançaram 2 episódios? Achei muito estranho.
Não sei, eu sei que saiu uma notícia essa semana até, e aí eu não sabia qual era a
produção.
O foco, mas que, tipo, parecia assim, tipo, a Netflix tá tentando disfarçar que deu um acidente seríssimo na competição reality.
Caraca, eu me inscrevi nessa aí, imagina se fosse comigo. Eu me inscrevi, eu me lembro que tá aberta a inscrição do reality pro novo Round 6, que eu falei, vou mandar, vai que me chamem.
Eu queria muito ver o Cosma no reality.
Eu também queria, porque o Cosma não parece ter força de vontade pra estar numa parada dessa.
Acho que não. Tipo assim, eu acho que ele ia chegar, tipo, pegar um Big Brother da vida, prova de resistência e ia largar no meio.
Ah, isso, não, eu ia fingir. Eu ia ficar um tempo suficiente pra não parecer ridículo, mas eu ia ser um dos primeiros a sair, porque minha bexiga é ridícula, né? Minha bexiga não ia aguentar.
Não, eu acho que tu nem ia ter essa força de vontade, assim. Acho que tu pensa isso, mas acho que chegar lá na hora, tu não aguenta gravar um podcast de uma hora.
É verdade. Mas é verdade.
Complicado.
Tu sofre.
Ele ia abrir ligar pelo horário da janta, tu já imaginou?
Cara, o Cosma, imagina o Cosma na xepa. Bah, tá louco.
E vendo esse Batalha do 100, tu vê que eles editam como se fosse um programa sul-coreano, né? Já que é uma produtora sul-coreana.
Sim.
E eles têm algumas coisinhas diferentes, né? Por exemplo, se algo intenso acontece, eles voltam a mesma... Eles dão o replay na parada Eles Sim. voltam o mesmo som, só que de outro ângulo, voltam de novo, mesmo som, só de outro ângulo, e não tem nem replay, assim, então é bem diferente do formato que a gente tá acostumado, que é ou não dar replay nenhum, ou, né, mudar o frame rate, dar mais devagar e tal, não. Eles só botam, vão botando 3-4 vezes a mesma cena, só que de outros ângulos.
É uma parada meio TikTok, assim, tá ligado? Que o cara fica vendo clipes repetindo, assim, sabe? Tipo assim, até entender o que tá acontecendo, assim.
Exatamente.
É muito rápido, tem que repetir.
Mas eu entendi, tá? Pra quem quiser ficar vendo lá sem pensar muito, é legal. E o mais legal é que ia ser feito tipo aquele filme, Fanny, que eram vários lutadores do mundo inteiro, o cara de sumô contra o cara da capoeira.
Ah, sim, sim.
Mortal
sim.
Kombat?
Não, era um da, era um outro. Que tem o Van Damme, eu acho, né? O Van Damme, né?
Não, o Street Fighter tem o Van Damme, mas o... Ah, não, tá. Tu tá falando do Grande Dragão Branco.
Isso, o Grande Dragão Branco, que tem várias
Nossa,
modalidades.
Nossa, deu...
Isso, tá. Tá.
Até me emocionei com essa, que a gente foi de Mortal Kombat pra Street
e até hoje
Fighter
eu fico bravo,
e o Grande Dragão Branco.
Esses Frank três Dux. Tem o Van Damme.
É. Isso. Não, o Mortal Kombat não. O Street não Fighter tem o não, Kombat, não. Não tem. É porque ele faz o Street Fighter, né? Que ele é o Gaio no Street Fighter. Daí isso. E ele já tinha feito. Acho que o Grande Dragão Branco é de 88. E daí ele faz o Grande Dragão Branco antes, que ali é o Frank Dux. Um soldado americano e blá blá blá, eu me lembro, eu sei tudo.
Sim,
tudo.
Claro que sabe.
Infelizmente eu sei tudo.
É verdade.
Pensar que ele é belga, né?
Cara, eu nunca vi a série do Van Damme, tu viu?
Não vi a série do Van Damme, eu tinha muita curiosidade, porque eu acho, eu queria muito ver assim um comeback, nem agora a gente tá falando de Pamela Anderson e tal, o Van Damme é um que merece um comeback, né, porque ele não é tão velho.
Ele não tá nos Mercenários? Ele tá, né?
Ele tá nos Mercenários, mas ele não tá com aquela desenvoltura que ele tá, sabe, é que assim, ó, ele tá no Mercenários, mas é que o Mercenários não é mais o suficiente pra fazer um comeback.
Não,
tá,
era
o único comeback... Tinha
que ser algo muito grande, assim, tipo um Missão Impossível, mas do Van Damme.
É, exatamente. Ele precisa, sei lá, ele precisa de... Cara, é que o problema do Van Damme é assim, ó. Não, tá, fora isso, o problema do Van Damme, assim, me parece que ele não tem uma franquia, entendeu? Ele tem filmes a granel, assim, sabe? É. Então, por exemplo, assim, ele tem Time Cop, mas não é uma franquia, tá ligado?
Eu acho que ele foi menos bem sucedido nesse sentido que o Schwarzenegger, que é da mesma época e mesmo tipo, assim, entre aspas. Porque o Schwarzenegger, com as parcerias com o Danny DeVito...
É.
Isso.
Se eles lançarem uma série agora, nós todo mundo vamos assistir, sabe? Sim.
É, e tem uma coisa assim, o Schwarzenegger tem o Terminator, tá?
Sim.
O Stallone tem o Rambo e o Rocky. É. O Van Damme, ele não tem, tipo, um negócio assim que dê mais de um filme. É. O único que eu me lembro agora, de cabeça, é o Time Cop, que é aquele que ele é um policial, que viaja no tempo, tal, tal, tal. Mas, sabe, não tem uma sequência, assim. O Stallone, não, o Schwarzenegger, ele tem aquele, o do de Marte, que depois fizeram o reboot. Como é que é o nome?
Homem
que
saiu de Marte, Mulheres Estão, tô brincando.
Não, é essa peça de teatro. O que teve o reboot com o cara do telefone lá, da cabine telefônica. Porra do caralho, eu só lembro os filmes esquisitos do...
Eu nem posso botar
o filme, porque eu tô sem mouse. O filme é Por um Fio, tá? O filme que eu lembro, que eu tô tentando lembrar, é o Por um Fio.
Maravilhoso. Tá.
E daí, só que o ator do Por um Fio, quem é que é?
Colin Farrell.
O Colin Farrell tem o um filme do de Marte.
Ele tá tendo seu comeback agora com o Ben X da Vinnie Sheeran, né?
Isso, exatamente. Mas ele faz o remake do filme do Schwarzenegger um tempo atrás.
Sim, mas eu acho muito importante isso, porque assim, ó, tu pega, esse ano a gente teve o comeback do Brendan Fraser.
Sim.
Exatamente.
Nós estamos, eu acho que a gente tem que fazer um abaixo-assinado pro Van Damme voltar também.
Eu adoro a renascença de atores.
O problema do Van Damme, mas é que o problema do Van Damme é isso, o que o Van Damme vai fazer, tá ligado? Sabe, é esse o problema. Pô, o Stallone e o Schwarzenegger, eles pegaram, tipo assim, eles se apoiaram um no outro pra manter o meme vivo, tá? Então ficam tipo, se provocando e tal, fizeram um filme juntos, que foi tipo, aquele e é um baita prisão, filme, inclusive.
Mas isso. O Stallone tem uns 80 anos já, não sei, uns 70 e muitos.
É, 70 e muitos, isso.
O Schwarzenegger e o Van Damme são mais jovens.
É, o Stallone não tem problema com aquela cara torta dele ali, ele pode ter 90, parece a mesma coisa. Depois.
Não, mas o Stallone ele tem 76, tá?
Isso, quantos anos tem o Schwarzenegger? Acho que tem uns 60 e algo. Acho.
Deixa
que
eu meter o Van Damme aqui no...
O Van Damme é mais novo.
Coisa. O Van Damme é 62.
E acho que o Schwarzenegger é por
75,
aí.
75.
O Van Damme é o
caçula. O Van Damme é o caçula, Ele tem 75, ele regula com o Stallone, exatamente.
E quantos anos tem o David Hasselhoff?
o David Hasselhoff? Caralho, boa pergunta.
É uma boa pergunta. Eu acho que o David Hasselhoff deve ser bem mais jovem. Ele deve ter uns 60.
Vamos ver aqui. O David Hasselhoff, eu me lembro dele porque há um tempo atrás lançaram um primeiro grande... Ele tem 70. Redondinho, inclusive. É de 52. E daí, em julho, 17 de julho de 52, é um canceriano do dia do rock.
Olha.
E daí, o David Hasselhoff, ele fez uma música para um filme, um desses filmes meme do começo dos anos 2010 ali, que eu não me lembro mais, é um filme de Kung Fu, anos 80, bem na quando tava nessa moda.
É a cara do David Hasselhoff fazer
E daí ele faz uma música que é muito bom. Boa, que é True Survivor, David Hasselhoff. É uma música meme, assim, sabe? Mas é muito boa, é muito boa. Então eu recomendo quem quiser pesquisar aí.
Uma coisa que eu nunca vou esquecer, e é um motivo que eu tenho uma grande admiração pelo senso de humor do David Hasselhoff, é que o clímax da trama do filme do Bob Esponja acontece no short do David Hasselhoff.
Sim, sim.
E isso foi meados de 2000.
Isso,
grande
exato.
Grande filme, filmaço.
E cara, mas essa é uma capacidade que é muito bacana, assim, que é do cara que entende, assim, que, cara, tipo...
Sou um meme.
Cara, não é tipo assim, eu quero ser relevante, estou desesperado para ser relevante. É muito mais do que eu quero ser, estou desesperado por uma relevância. É tipo assim, sou um meme e quero, tipo, ter, tipo, uma participação na cultura pop, tá ligado?
Eu acho que Van Damme foi aquela propaganda que ele fez em que ele separa as
palavras. O dos caminhões?
Exatamente. Aquilo pra mim foi a renascença dele. E o GCVD, né, que foi o documentário que...
Um comercial, quem vai fazer um comercial esse ano no Super Bowl é a Alicia Silverstone, na personagem Cher Horowitz, das Patricinhas de
Madeirinhas. Ah, já estou aqui esperando na minha sentada aqui, né? Porque quando não consegue um reboot na telona, a gente consegue no Super Bowl, né?
Não, pra mim, o reboot do ET, que fizeram no comercial, choro toda vez que eu assisto.
Ah, De Volta ao Futuro, Seinfeld, teve várias séries que tiveram uns um minutinho e meio de a mais de vida por causa do Super Bowl.
Mas o De Volta ao Futuro, eles estão fazendo muita coisa juntos, o Doc e o...
Sim. Eles estão onde...
O Christopher Lloyd e o Michael J. Fox.
É. Ninguém toca no reboot dessa, né? Que louco.
Nem pode. Tem certos filmes, cara, que não devem ser feitos.
Esses dias eu vi, acho que no TikTok, é tipo assim, Michael J. Fox... Michael J. Fox, não. Como é que é o nome do personagem?
O gurizão?
É o gurizão. Marty McFly. Marty McFly detona na guitarra no show do Coldplay. Obviamente o Michael J. Fox tocando uma guitarra com o Coldplay num show, assim. E daí, tipo assim, cara, ainda tá vivo na nossa imaginação. Sabe?
E eu acho que também pela situação dele fica uma também. Coisa muito delicada de tu fazer.
O hate seria muito maior do que tipo, o dinheiro, sabe?
E se esperar ele morrer?
Não, eu acho que precisa esperar ele morrer não.
Mas eu acho que aí tu estraga algo. Tem certas coisas que são clássicas, tá? Que nem assim, precisa regravar E o Vento Levou? Não. Casablanca? Não.
Feitiço do Tempo, precisa regravar? Dia da Marmota?
Não fala isso pra Disney, a Disney regrava até
entendeu? Eu acho que tem certas coisas que o legal do De Volta ao Futuro é exatamente aquilo que foi feito naquela época. Mary Poppins, todas essas coisas. Sim. E assim... Sempre que tentam refazer, não funciona tão bem.
Vocês viram o que vai ganhar a sequência? Auto da Compadecida.
É isso aí. Eu vou falar uma coisa assim, ó. Por favor, gente. Entendam o que eu quero dizer. Eu acho esse filme um saco. E não é porque eu acho um saco. Ele passou tantas vezes na Globo. Uh-huh. E numa época que eu só tinha Globo pra ver... Então eu digo assim, ó, daí, porque Auto da Compadecida, assim, ó, é o filme, mas o filme é derivado de uma série. Tipo, a série foi encurtada e virou um filme, né?
Tá.
Então o que aconteceu? Eu tinha assim, ó, foi uma semana inteira, ó, que, sei lá, passou a série do Auto da Compadecida. Daí, sei lá, quando eles fizeram o filme, pum, passou Auto da Compadecida. Daí parecia, meu, que o programador da Globo, toda vez que ele não sabia o que botar, ele metia o Auto da Compadecida. Eu tenho a impressão que passou 4 vezes num ano.
Ah, mas aí não é culpa do Auto da Compadecida, né?
Mas tem alguns filmes que a gente foi acostumado a ver muito. Tipo, aliás, tu inclusive me lembrou do Lagoa Azul, enquanto tu falava do Auto da Compadecida.
Sim.
E o Lagoa Azul agora saiu, por falar em revivals de atores desaparecidos. A Brooke Shields teve um documentário sobre a vida dela. que foi lançado agora no Sundance, e todo mundo, do nada, quer falar sobre a Brooke Shields agora. Sim. Então tá tendo muita coisa em relação a ela. E também eu lembrei que, tipo, a nossa lembrança com Brooke Shields era muito do Lagoa Azul 1.
Sim.
E nós todos assistimos Lagoa Azul 2, porque eu acho que eles compraram os direitos desse filme por X anos. E é. A cada 3 semanas deveria dar na sessão da tarde.
A Brooke Shields, eu me lembro da participação dela no... Não é Betty a Feia?
Não, ela tinha uma série chamada Suddenly Susan.
Não, tá, mas é que ela faz uma participação numa série americana copiando o mexicano. Como é que é o nome da série? Série triboa, de novelinha.
Não é a Betty a Feia?
Não é a Betty a Feia, é tipo uma paródia da Betty a Feia. Não é uma paródia, mas é tipo meio parecido, assim.
Não é Jane the Virgin, não.
Jane the Virgin, isso, exatamente. Uhum.
Jane the Virgin também é uma baita série que foi o que lançou a Jenna Ortega.
Exatamente.
Ah, sim.
Exatamente.
Aí, a Wandinha, né? Pra quem não sabe.
A Wandinha que também fez um filme bem forte aí esse ano aí também. Foi o... Não foi o Pearl, foi o X.
Sim, foi que ela ficou mais famosa, que foi tá na HBO Max. Isso. O filme. Mas ela começou a carreira dela como atriz mirim, fazendo comercial e tal, e o grande breakthrough dela foi em Jane the Virgin. Ela fazia filha. A Jane quando novinha.
Ah, ela fazia Jane, não era nem a filha.
Lembra
nem
que aparece as cenas dela, sim, falando com a avó e
porque
tal?
Porque ela tem um... Eu pensei que ela tinha uma filha, mas ela tem um filho, né?
Ela tem um filho, cara, mas Jane... não é. É a Jane quando pequena, então ela aparece no decorrer da série inteira.
É. Ah. Cara, pelo menos o comecinho de alguns episódios e tal, né? Jane the Virgin é uma série que eu sinto falta, assim, porque eu gostava muito mesmo. Eu gostava muito, eu gostava muito, eu achava muito engraçado.
Ela é uma série muito bem escrita. Eu acho ela parecida com a Betty a Feia.
É por isso que eu lembrei.
Ela pega a sátira da telenovela.
E trabalha muito bem. Trabalha muito bem os clichês. Ela tá sempre assim. É óbvio que ela tem. É como tem narração, ela quebra a quarta parede e tal. Mas não é nesse sentido. Ela tá sempre te comunicando os clichês, né? Porque é sobre também a Jane, ela é, pra quem não sabe, a Jane ela é uma aspirante a escritora de novela, de livro, dessa literatura.
Só que ela é virgem.
Romântica, né?
Romântica. Chegou a terminar a série?
Cheguei, eu vi tudo, eu
então,
terminei no...
no final quem é o narrador da história?
Sim, peraí, eu não me lembro quem é o narrador da história, é um spoiler,
é
né?
É o filho
dela.
É o filho dela, por isso que é legal, porque eles dão um papel no final pro narrador, porque o narrador é a pessoa que mais se comunica com o público.
Cara, e eu fico muito triste que o James, como é que é o nome do cara? Jamie, que é o que faz o Rogelio, ele não tem papéis... mais assim, porque ele é muito latino, né?
Ele é muito, mas ele é aquele
incrível.
Latino.
Incrível. Maravilhoso. Eu amo ele.
Engraçado.
Eu amo ele. Eu acho ele muito engraçado. Eu acho ele muito talentoso. Ele tem esse personagem no Jane the Virgin que é tipo assim, meu. E eu tenho certeza que ele rouba a cena de um jeito que nem a série tinha previsto que ia acontecer. E é, putz, é pica, porque ele é tipo um ator, e daí já ele é. Porque é legal porque sempre tem essa metalinguagem, né? Tipo, é um ator que não sei o que, papapá. Então não,
ele é muito bom. Eu acho que o papel dele
até hoje eu sigo no Instagram.
Ele virou um filme francês de 1920, ali ficou preto e branco.
Eu fiquei azul por causa do.
Mudou a luz.
Mas nem mudou a luz, mudou a câmera aqui.
O ator realmente, eu acho que era pra ser um personagem super pequeno.
Uhum.
E ele foi tão legal a participação, que acabou virando um recorrente.
Cresceu. Daí ele faz um par romântico com a Brooke Shields, mais pro final da série ainda. Então, tipo assim.
É isso aí, ela fazia a estrela do.
Como Brooke Shields as himself, né? É. Só que ela tá interpretando, tipo, uma Brooke Shields, tipo, maluca, assim, mas ainda assim, tipo assim, e daí é mais genial, porque, tipo assim, eu estou me interpretando, entre aspas, mas eu adoro me interpretando com uma forma exagerada, uma forma nada a ver e tal. Então, tipo assim, é muito bacana. Grande série, não tava planejado pra ser falado, mas enfim, Jane the Virgin, genial, recomendo a todos. E quem gosta de Jane the Virgin, marca, posta assim, amamos Jane the Virgin, marca a gente, marca o artesão também, porque este foi.
Nós temos falado uma coisa da maior notícia do entretenimento da história.
Falando em virgens, né, o James Gunn falou sobre as novidades,
não tô brincando. Não é essa a notícia.
Tô brincando.
O Cosmo agora vai anunciar, cara, 50 trailers que não saíram.
Os 50 trailers da DC. Honestamente, essa notícia, assim, era só pra se desse tempo. Por quê? Porque vai mudar.
Sim,
vai porque vai mudar tudo. Obviamente vai mudar tudo.
Vai mudar tudo, ele só tinha que anunciar algo porque o excitement tava muito alto.
O que eu sei é que vai rolar o seguinte, tá? Ele vai ser o cara responsável pelo filme novo do Superman. Então a gente finalmente vai ver um filme do Superman que vai ser bom, eu acho. Eu tenho fé.
Eu não sei, eu não confio mais nele.
Eu tenho fé. Não, mas o James Gunn, ele...
Eu amo o Super-Homem, mas eu não... Eu amo o Super-Homem, mas eu não acho... Que a gente já não tem antes desse filme, tá? Só preciso te falar.
Eu acho que a gente. Não, mas é que nem a história do Spider-Man. Todo mundo quer fazer a sua versão.
Mas todos ficaram ruins, né? Eu acho que vai ser a primeira versão moderna do Superman.
Todos não. Nós temos ali uma geração do. Que é quando a gente era bem mais novo. Quer dizer, eu não sei nem se a gente era nascido.
Tu tá falando do Super. Quais ficaram ruins? O do Super-Homem. Ah, tá.
Os Superman foram excelentes. Não a do Henry Cavill.
Mas antes também era ruim.
As outras, com a música do John Williams.
Sim, o do Donner, né? Os do Donner. Tá, beleza. É isso que eu queria dizer, só pra gente...
Eu acho que não precisa, isso é outra coisa, não toca mais, deixa assim.
E eu gosto, eu não amo, tá? Eu só aceito e entendo o do Bryan Singer ali de 2006, e o Bryan Singer, na real, ele se fudeu porque saiu o Dark Knight, e daí o filme dele pareceu muito mais... Muito mais infantil, e... Com certeza num screen pra produção, por causa do Dark Knight ele se fodeu também. Então, tipo...
Mas eu acho, gente, agora falando sobre isso, que teve mais produtos feitos do Batman do que do Superman.
Eu acho mais fácil de fazer.
O James Gunn falou que, né, eles vão fazer toda uma recalchutada, que o filme do Shazam vai ser... O filme do Flash vai ser o primeiro capítulo da parada toda, que vai ter filme com Lanterna Verde, vai ter séries também do DC, vai ter o filme do Swamp lá, que é o cara da... O Coisa, não sei como é que é o nome.
O Monstro do Pântano.
O Monstro do Pântano, vai ter o Superman Legado, que vai ser o primeiro filme, vai ser escrito por ele, vai ter um Batman e Robin, em que o Robin é o filho do Batman, que é um dos Robins, né? Que é literalmente o filho dele, e vai ser separado do Batman do outro guri, porque esse aí vai ser o nosso querido Crepúsculo lá, vai ter o seu Batman independente.
Sim, é o Elseworlds, eles chamam.
É, o Elseworlds vai ser o...
Que chato esse filme do Crepúsculo.
Mas é isso, então o James Gunn tá aí, eu queria falar porque eu sei que o Fanny gosta muito de DC também.
Eu gosto de DC, mas a gente tem que falar de Netflix. Falar de
outra maior notícia da história.
Sim, a Netflix.
Não, Netflix.
A senha da Netflix lá, que eles vão cobrar a senha agora, que se tu vai ficar...
Não, a maior notícia do entretenimento foi que hoje o James Cameron admitiu que sim, o Jack podia ter sobrevivido no final do Titanic.
Eu acho que isso não tem nada.
Eu tinha visto uma
matéria. Eu preciso só fazer uma pergunta pra vocês, porque eu não li a notícia, então provavelmente nós
somos... Ele fez testes, ele filmou no documentário sobre os 25 anos do Titanic.
Sofreram aqueles dublês, meu Deus.
Eu acho assim, ó, isso a gente tem que levar e admirar o James Cameron até o final da vida, porque esse cara sabe fazer dinheiro.
Sim.
Ele ganhou bilhões com a morte do Jack no Titanic, e até hoje a gente reassiste esse filme e fica revoltado que o Jack morre. Caso você não tenha visto o Titanic, desculpa dar esse spoiler, mas, né, todo mundo sabe disso.
Eu preciso te perguntar, mas o Jack é uma história, tipo assim, essa história do Titanic é aquela baseada em fatos reais, né?
Não, essa do Jack, aquela... é uma parte do Jack.
Na verdade, não, porque a história da Rose e do Jack, ela é uma história X criada.
É uma história romantizada.
Mas tem várias histórias, tipo, o Titanic de fato afundou, uma galera morreu, se interpretou uma história de amor ali no meio do barco, entendeu?
E tem certas cenas com histórias, com personagens reais, tipo o dono da Tiffany's que morreu dentro do quarto com a mulher, porque eles decidiram ficar ali sentadinhos, deitados até esperar
a morte. Eles fizeram algumas cenas de morte, tipo o capitão, a banda, por exemplo, não tocou até o final, entendeu? Mas eles fizeram algumas homenagens a histórias que se sabia que aconteceram de fato.
Sim.
Mas, não, no caso, a Rose Dawson.
Não, por sei lá, eu achava que era de verdade.
E abraço pro James Cameron, que foi o único diretor de todos os tempos que fez, né, 3 filmes com mais de 1 bilhão, é isso, né?
Quem é que tinha achado que o Avatar ia ser um fracasso?
Não, fui
eu. Com certeza eu achei.
O Fanny, deve ter sido o Fanny.
Eu não lembro de eu ter dito especialmente isso, mas eu com certeza achei.
Com certeza.
James Cameron dobrou a aposta e conseguiu, hein? Parabéns, o cara é um dos poucos que consegue fazer isso.
E vai...
Mas não tem o meu bilhete. Não tem o meu bilhete.
Mas tem uma coisa, tá? Aí ele ganhou bilhões de dólares com o Titanic, passou anos sendo torturado em tudo que era pergunta, tudo que era Q&A, tudo que era entrevista, mas o Jack podia ter sobrevivido, sim ou não, tal. Ele foi torturado por décadas em relação a isso. E aí o cara me consegue fazer um documentário sobre os 25 anos do Titanic com a National Geographic. E aí ele resolve, então, tirar a prova se podia ou não ter sobrevivido. E ele chega, olha, tem várias variáveis, mas existia, sim, algumas possibilidades em que ele poderia ter sobrevivido.
Ele tinha que ficar, tipo, Twister, assim, pra conseguir sobreviver os dois dias.
Não. Mas pra ele fazer essas provas, ele gastou alguns milhões, mas ele ganhou milhões. Então esse cara merece total meu respeito, sim, porque pra ele se contradizer, ele ainda lucrou.
Claro, esperto é isso. Esperto é burro, é gente. Isso.
Burro somos burro nós, somos que pagamos nós pra ver.
Fanny, quer acabar?
Não, só rapidamente, só pra falar do negócio do Netflix. Agora o Netflix tá planejando em fazer acabar com a galera que divide as contas, daí uma vez a cada 30 dias.
Eu acho isso uma cagada.
É uma cagada. Uma vez a cada 30 dias vão ter que logar no mesmo Wi-Fi. E parece que se não, vai bloquear. Acho que isso é uma cagada. Se o Netflix, honestamente, se o Netflix bloqueia a minha conta, eu nunca mais assisto.
Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que isso aí vai dar um erro gigantesco, até porque o que tem de gente agora que é nômade digital.
E exceções, né? De 1 milhão de
exceções. E como é que você sabe qual é que é o Wi-Fi da minha casa? E se eu me mudei?
Casal de longa distância.
Não, e outra, e se tu foi pra um projeto trabalhar durante 3 meses no lugar X, isso acontece? E outra, por que que tu vai assinar então o Netflix, que te dá um produto meia boca, em vez de assinar uma HBO Plus, HBO Max, que todo mundo vai poder assistir na tua família?
Cara, o plano mais barato
é... A Netflix hoje é a mais cara. É a mais cara, que entrega menor qualidade. Ela entrega frequência, mas a qualidade é baixa. E se eu não posso nem dividir a conta com, sei lá, os membros da minha família...
E o plano 4K...
E TV é lixo, caro. A gente tem o Prime.
Exatamente.
Se quiser ter 4K, tem que pagar R$55. Se quiser ter 7...
E não, cara, não, peraí. Eu falo isso desde a época da Teleflix, tá? E eu pago esse plano, ok? Eu pago esse plano, mais pica, com mais tela, com mais não sei o quê. Cara, não tem produção em 4K. Não tem.
Não,
os filmes que o Netflix lança não tem 4K. O filme dos Papa lá, dois Papa, eu me lembro que na época eu fiz o teste, eu tinha uma TV 4K, mas não sei o quê, botei pra ver em 4K, não tinha opção. A única coisa que tem em 4K na Netflix é comédia, stand-up, ou seja, a coisa mais idiota pra se ter em 4K.
Não precisa de 4K.
É um bagulho que podia ser em 360p.
O Knives Out deve ser 4K. Deve ser
não, cara, o Knives Out eu não sei porque eu não testei. Mas eu tenho certeza que o dois, cara, é cinema. O Dois Papos tava concorrendo ao Oscar e não tinha versão em 4K pra ver.
Foi filmado por produtora argentina, não foi? Tô viajando? Não lembro.
Mas é internacional. E os Dois Papas era um filme que podia ser 4K, né? Porque ele pegava aquelas imagens da Capela Sistina que tu quer ver.
Exatamente.
Exatamente.
Então
eu acho que vai ser um tiro no pé deles. É que eles estão querendo fazer isso pra não ter que colocar comercial. Só que eu acho que isso aí vai ser um tiro no pé, porque era melhor colocar comercial e deixar a galera compartilhar a senha. Porque pra eles, no final das contas, não é a assinatura que vai ser o que vai dar muito dinheiro.
Falando Netflix, também a gente tem que falar do Todo Dia, Mesma Noite, né? Que é a série que a gente falou só por cima, a gente não tinha visto. Eu vi o piloto, tá? Então eu confirmo contigo, Fanny. O Fanny até veio falar comigo depois. Realmente, os sotaques são irritantes. E é algo que a gente entende já que acontece no Brasil, né? Muita novela tem isso, de pessoas terem sotaques completamente forçados. Nossa Jade Picon foi uma delas. Muitos nordestinos também, com sotaque muito forçado. E a gente tá sentindo o gosto do próprio veneno, né? Já sentiu esse gosto outras vezes. Já, né, na Casa das Sete Mulheres, eu acho que era um pouquinho de sotaque forçado.
Mas é que aí eu acho, gente, que era melhor deixa eles falarem que o sotaque carioca, paulista, seja um caso de sotaque neutro.
Bagria.
Então não faz um sotaque gaúcho, porque o sotaque de Porto Alegre não é o sotaque de Santa Maria, que também não é o sotaque de Uruguaiana, que não é o sotaque de Pelotas. Então, deixa um sotaque neutro.
E o Cosmos, um exemplo horrível, né? Que é a Casa das Sete Mulheres. Que a Casa das Sete Mulheres é a única série que é permitida fazer uma força, forçar um sotaque, porque é tipo um objeto histórico.
Não, e tem também o Tempo e o Vento, que eles fizeram um sotaque super gaudério, assim.
Mas eu entendo, porque daí, porra, sabe? Mas e lá, meu, os caras podiam ter pedido uma consultoria pro carioca mais gaúcho que tem, que é o Rodrigo... Não, o Thiago Lacerda.
Thiago Lacerda.
Que daí, porra, eles podiam ter pedido uma consultoria de sotaque pro carioca mais gaúcho que tem, tá ligado? Que é o
Capitão Rodrigo. Além dos sotaques, vamos falar da série, né? Ou pelo menos o primeiro episódio, que é o que realmente mostra a tragédia. Depois eu acho que é só a repercussão. Ou flashbacks.
Não, eles mostram... É que, na verdade, assim, eles tentam pegar a história de quatro famílias específicas. Sim. para ver o que foi o andar, assim, para as famílias, para as vítimas. Eles pegaram vítimas que sobreviveram, então tu vê também o que aconteceu com quem sobreviveu, o que, que aconteceu com as famílias de quem morreu. Assim, nós estamos super... Eu acho que teve uma crítica que não foi justa com a série, que é... Ai, quem é que pensou de fazer uma coisa sobre uma tragédia, isso, não sei o quê. E essa galera assistiu o Dahmer e achou lindo.
Ou outras coisas.
E mesmo que não tenha assistido o Dahmer e nem achado lindo, tipo assim, cara, desculpa, sabe? Vocês não reclamaram quando saiu o livro. Por que estão reclamando? Porque tem uma série.
Exatamente. E assim, eu acho que faz parte de... A arte, ela tá aí pra... absorver coisas ruins, pra explicar coisas ruins, e eles tentaram fazer isso. Não é uma série que eu amei assistir, tá? Eu assisti muito e acho que o sotaque me incomodou demais.
Eu vi só o primeiro episódio justamente porque me bateu forte, assim.
Bate muito forte pra gente, e eu imagino só quem é de Santa Maria que assiste é pior ainda. É. Né? Porque as pessoas conseguem reconhecer. Isso foi algo que me falaram, que os meus conhecidos de Santa Maria comentaram que...
É, os meus também.
Se tu conhecia quem tava lá, tu consegue reconhecer a família. Então, isso é bem pesado. E eu acho que faltou mostrar muita coisa que mobilizou o Estado, né? Teve médico do Rio Grande do Sul inteiro que foi pra lá ajudar.
Teve.
Né? Então, assim, teve muita coisa. Você
não viu o helicóptero no Redenção, então?
Não.
Não mostrou isso. Não mostrou mal e mal, nem mostrou Porto Alegre.
Isso aí eles perderam, isso aí é uma baita cena. Eu falei, né?
Assim, na verdade era pra mostrar como o sistema tava todo errado e, enfim, né, que não é só a culpa do dono da balada, também tem a prefeitura que tava encobrindo, tem o Ministério Público, não sei o quê. Então era pra mostrar...
Tem o nosso querido secretário municipal, César Schirman, que tem cargos desde que saiu da prefeitura de Porto de Santa Maria... Então, tipo assim, tem o esquema do PCC e dos bombeiros.
Não, e mostram exatamente isso, que não teve, tipo assim, já vão fazer quase 10 anos dessa história e não tem nada. Não aconteceu nada, ninguém foi preso, ninguém, sabe?
Uhum.
Sim. Assim, ninguém respondeu a nada e tu tem aí famílias que estão desde aquela época. Tipo assim, talvez os presos iam ser os pais porque colocaram, tipo, falaram mal de pessoas que estavam claramente envolvidas na coisa. Então, assim, é muito revoltante tu assistir, mas ao mesmo tempo, pensando nisso, é que nem o caso lá da série Por Elise, né? Às vezes é até uma estratégia dos advogados que foi feito pra dar uma mobilizada, porque vão entrar com alguma outra... algum outro recurso, alguma outra coisa, que daqui a pouco vai, porque ficou conhecida, porque o pessoal assistiu, porque agora o pessoal tá envolvido, vai dar uma inibida no povo pra ter que cumprir a lei, né?
Mas teve um assunto bem triste, né? Que foi uma menina que cometeu suicídio, né? Nos 10 anos, né? Não, talvez não tenha nada a ver com a série, tenha a ver com o aniversário, mas aconteceu bem, né? Exatamente no dia dos 10 anos. Mas isso não... talvez não tenha nada a ver com a série, então a gente não tem o que falar relacionado.
Isso não tá na série, mas é que eu acho que...
Um abraço àquele acordo que a gente tem de não noticiar suicídio.
Ah, o fone pode... É. O nosso caderninho de ética aqui, o fone pode cortar. Então tá, cortado.
Geralmente a gente não
de coisa. Eu não disse nome, não disse nada, né? E a maior de idade, né?
Só se a gente parar de falar disso isso. Agora, facilita a medição.
Então tá aqui.
Tá, mas então pra gente terminar numa nota um pouco mais positiva, Fanny, tu viu The Circle?
Cara, eu tô... Gente, falta um episódio. E eu vou dizer o seguinte, ó. A gente vai falar na próxima semana de Circle, até porque eu tenho outra coisa pra falar, que é casamento às cegas, saiu o Reunion.
Eu vi que um pai deu uns dedos de outra pessoa.
E tal. E o Alisson, o gaúcho que eu mais odiava e agora amo, ele tá junto com a menina, tá aí o spoiler, deu uma de Rodrigo Cosma. Então, tipo assim, cara, simplesmente The Circle é a maior série que existe. The Circle, só rapidamente, The Circle deu uma evoluída, tá mais veloz a série, tá, os cortes são mais rápidos e tal, mas o elenco é uma merda.
Eles fizeram no primeiro episódio pro segundo.
Isso.
Ali mudou toda a jogada.
Mas foi uma mudança, essa dinâmica ali de pegar os dois eliminados e blá, foi muito legal. Isso na verdade foi o que segurou a série, assim, porque até então tava um saco. Mas ainda assim o elenco é pior, mesmo com a volta do nosso querido Shubi, entendeu? mesmo.
Como ele foi mal, né?
Que horror. Não, mas ele foi mal na primeira temporada, ele deu muita sorte, ele deu muita cagada na primeira temporada, assim, que os caras gostaram dele por qualquer motivo, assim. É, porque ele é um mau jogador. E o mais engraçado do Shubi é isso, que ele era um mau jogador e foi vice-campeão, tá ligado? Ele era um, mas, tipo, gente, um idiota e foi um idiota jogando, no caso, né? Não um idiota com pessoa. Já,
a gente vai entrar no The Circle semana que vem mais profundamente, mas só pra gente pincelar no final um Big Brother, né?
Uhum.
É. Um Big Brother. Vocês estão acompanhando? Que chato pra caralho.
Chato pra caralho. Não aguento mais. Não aguento mais.
Tá muito chato, gente. Eu agradeço.
E copiou The Circle. E copiou The Circle, né?
Copiou o Round 6 também.
Copiou. Ah, tu vai falar de novo. Toda semana tu vai falar o negócio. Ah, é porque eu tuitei. Tá, todo mundo já sabe que o negócio caiu lá.
Que ideia do Cosma, gente. Não é a menor.
Que ideia original é essa, Cosma? Tu viu no Round 6 e falou pro Big Brother fazer. Foi tua única.
Tô falando do Round 6 mesmo, não de mim.
Não, e o Gaúcho, ele tá ficando, né? A gente achou que ele ia ser eliminado na primeira semana, ele segue lá.
Segue lá, segue porque lá. Tem que entrar no paredão antes de sair, né? Mas
não, ele segue lá, ele segue lá porque tem muita gente pior.
Tem que montar, tem muita que montar gente.
Aliás, o que tem, não tem uma pessoa, eu não tô torcendo pra ninguém nesse Big Brother.
É. Mas tem o vídeo do eliminado, que é uma coisa do The Circle que o Big Brother copiou.
Ah, tá. É. Mas não tem graça, porque eles não podem falar nada, porque eles saíram, já sabem de
um monte de coisa. Mas no The Circle também não pode. É. Daí, a questão é que...
No The Circle é só pra tu saber a identidade.
Ah, tá. É pra tu saber a identidade e é pro cara dar uma letrinha, entendeu? Por exemplo, a primeira guria, ela dá uma letrinha pra não sei quem. Então tu dá uma letrinha, entendeu? Daí tu põe uma pulga atrás da orelha. Ou às vezes é uma pessoa muito idiota, porque às vezes acontece uma pessoa que não sabe se expressar direito, daí a pessoa fala um negócio, pensa que tá ajudando e cria uma paranoia no grupo.
Claro,
tá
ligado? Claro. É.
Então essa é a dinâmica boa do vídeo,
tem
assim.
Sair,
mas tá muito ruim, mas tá muito ruim, Big Brother.
Tá muito ruim. E mesmo com personagens que poder. Assim, se a gente vai ver a estrutura do jogo, né? Tem conflito, eles estão.
Uhum.
Tá dando treta, tá? Teve casal, teve tudo. E tá chato.
É, tá muito chato. Os famosos são chatos. O MC Guimê é um saco. O cara que era pra ser o cara que era pra ser o dono desse reality show.
Vocês viram que o MC Guimê não.
O MC Guimê me lembra muito do Projota, só que piorado.
Ele não vai ganhar nenhum dinheiro porque ele tá com o processo da justiça que ele perdeu, foi condenado. Então ele vai ter que dar todo o dinheiro. Se ele ganhar no BBB, ele vai ter que dar todo o dinheiro pro negócio da casa dele lá, que ele não pagou direito.
Meu Deus do céu.
Mas ele me lembra muito o Projota, só que ele é pior.
É, ele é pior porque ele é ainda apagado, sabe? Então, eu acho que ele é apagado.
Aparecia, na verdade.
E o cara que era pra ser o personagem dessa parada, já quase liberando o Rodrigo Cosma, que é o César, que é o César Black lá, o Ai, preto! Ele tinha o melhor bordão e tal. Ele... Putz, é isso. Não, o Fred Nicasso é que o Fred Nicasso cresceu.
Isso
o César, aqui, né? O César, ele chega grande pela personalidade e tudo mais.
Eu faço tripe-tri, eu conheço essa galera, assim. O cara é muito confete. Ele é o cara de um.
Só que daí o problema é que ele. O problema é que ele caiu naquela onda, na onda do as perucas e tal. E daí ele acha que esse personagem deve agradar aqui fora, só que esse personagem não agrada, a gente quer ele da loucurada.
A única piada que ele ia ter era a piada dele de peruca, que ele provavelmente sempre arranca riso de todo mundo.
É. Só que. Um abraço pro Cris Pereira e ele é tipo o personagem da Praça Nossa, né? Sabe? É o cara que só tem uma piada. É, tá. Um abraço pro nosso amigo Cris Pereira. E daí. Mas é isso, cara. E daí o Fred Nicasso, que era pra ser um chato, e eu falei aqui, Fred Nicasso vai ser um chato por causa que é impossível e tal, a gente falou, inclusive, só que ele é chato, mas mesmo assim ele é entretenimento, tá ligado?
Não, mas é que eu gosto que ele é chato, eu não gostaria de morar com ele.
Isso, exatamente.
Mas eu acho legal assistir. Claro,
eu acho que ele não, eu acho que ele não tem material pra ganhar, mas ele tem um material pra ir pros 5 últimos, assim.
Não, ele tem que ir pros 5 últimos, senão não vai ter o que assistir.
Exatamente.
Exatamente.
Enfim, Rodrigo Cosma tem que sair para Artesão Pizzas Artesanais. Mandar um abraço para a LPM, que nos mandou livros. Como é que é o negócio do Front agora? Putz, nada de novo no Front. Mandou. Recebia 3 cópias. A Miriam ficou de fora porque o CEP dela não nos ajuda, né? Para mandar brindes.
Mas eu já li o livro, não tem problema. Mas
zip calls.
Então, assim, ó, vai chegar na casa do Rodrigo em breve, quando tiver paciência de levar lá.
Claro.
E vai chegar para Juju Macena também. O Nada de Novo no Front, pra gente ler e poder acompanhar no Oscar com mais informação sobre esse filme, que não vai levar nada, adorei, mas mesmo assim.
Não, adorei o filme. Gente, mas foi indicado a melhor filme.
Adorei o filme e.
Eu não gostei, mas eu não gostei, mas eu me dou muito bem com o produto.
Isso.
Não, mas ele foi indicado a melhor filme, né? Ele vai levar alguma coisa.
É. Tá aí. Então é isso. Miriam Spritzer, Rodrigo Cosma, eu fui Fanny Weber. E esse aí nos marca, nos comenta. Muito obrigado pra Darciane. Muito obrigado pra todo mundo que nos marca. Minha mãe, que essa semana nos marcou também. Uh-huh. É isso aí. Certos? Certo. Um beijo em vossos corações. Voltamos na próxima semana com a volta dela, a nossa alcoólatra favorita, Juju Macena.
Claro. Um abraço.